SIC Notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Ana Gomes, boa noite, bem-vinda.
Boa noite,
Nelma. Vamos começar pela condenação do que foi alvo esta semana. Vai aceitar pagar os 10 mil euros a
vou
Mário
recorrer,
Ferreira?
Vou recorrer, ainda a prescrição vai no adro. Fui condenada por, num tweet, referir o empresário Mário Ferreira como notório escroque/barra criminoso fiscal. O tribunal admitiu que eu poderia ter fundamentos para o referir como criminoso fiscal. O tribunal sabe por que razão é que ele foi constituído, arguído pelo Ministério Público num caso de suspeitas de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, mas considerou que falar de escroque era um insulto pessoal desnecessário. Ora, obviamente, não havia aqui, da minha parte, nada de pessoal, eu não tenho nada pessoal com o senhor. Ele próprio confirmou isso em tribunal, não há nenhuma relação pessoal entre nós. E eu estava a referir-me à sua atuação como empresário e num evento de empresário, inauguração do navio. Portanto, parece que até que é mais grave chamar escroque alguém do que criminoso fiscal. Enfim, são critérios. Como digo, ainda a prescrição vai no agro, eu vou recorrer. Mas não deixou de ser uma experiência marcante para mim, porque ser condenada por uma juíza que nunca me olhou nos olhos na sessão em que me condena, foi uma experiência marcante.
Vamos avançar.
Vamos
para a tragédia em Marrocos. Morreram já mais de 2 mil pessoas. Esta é uma situação que nos pode pôr a pensar como seria uma situação idêntica aqui em Portugal, mas para já solidariedade total com o povo marroquino.
Exatamente. Essa é a questão primordial e nessa matéria deixe-me dizer que o nosso governo esteve bem, porque não só expressou em palavras, mas sobretudo expressou em atos em nome de todo o povo português, disponibilizando imediatamente ajuda. É pena que ela tenha sido recusada até agora. Há uma atuação seletiva da parte das autoridades marroquinas, da ajuda que aceitam, que não me admira muito a mim, porque estamos a falar de um governo em Marrocos muito repressivo e muito disfuncional. Basta ver que o rei não estava em Marrocos, como não está normalmente. Lá estava no seu Palácio de Paris e acho que foi difícil, levaram mais de 19 horas para o arrancar e o fazer chegar a Rabat e já muita gente na blogosfera, muitos marroquinos se interrogavam como é que aquilo era possível. E os problemas são estes que a vossa jornalista acabou de reportar, é que para além dos danos em Marrakech e nas cidades mais acessíveis, o grande problema é nas aldeias das montanhas do Atlas, que poderão ter ficado sem acesso e onde não chega comida, não chega ajuda, etc. E, portanto, como ela dizia há pouco, o número de mortos pode escalar. E, portanto, eu admito também que isto tenha, até como nós vimos também na Turquia, venha a causar alguma perturbação política, veremos. Mas sem dúvida que, desde já para nós, como os vários peritos estão a dizer, nós devíamos retirar lições. Já devíamos ter retirado também do que se passou na Turquia há uns meses. Falámos disso aqui. Mas neste caso ainda, sabendo como isto é tão próximo de nós e como todos os especialistas dizem que é inevitável, quer dizer, não só se foi sentido aqui, como pode haver réplicas e nós sabemos que estamos numa zona de fratura, é inevitável que isto venha a acontecer. E nós não temos nenhuma preparação, nenhuma prevenção. Eu já disse isto aqui, eu vivi no Japão onde havia uma preparação. Eu, por exemplo, tinha que combinar com a minha filha onde é que nos encontrávamos se ela estivesse na escola ou no caminho da escola e eu estivesse noutro sítio qualquer. Em que sítio é que nos encontrávamos. Esse tipo de preparação básica deve ser feita na escola, mas há outra preparação que devia ser feita por equipes de fiscalização, por exemplo, da robustez dos edifícios. Sabemos que há legislação, mas muitas vezes não é cumprida, e em particular para os edifícios que são infraestruturas críticas, hospitais, etc. Portanto, há aqui um grande trabalho de proteção civil que devia imediatamente ser iniciado. E olha, era uma forma de empregar muita gente qualificada e com grande
importância,
porque não podemos dizer, se ocorrer qualquer coisa nos próximos tempos em Portugal, que estamos desprevenidos.
Diga-me só mais um aspecto sobre este assunto antes de passarmos. O que é que pensa sobre este não pedido de ajuda de Marrocos a Portugal? Ainda.
Eu não queria estender-me muito sobre isso, mas eu acho que tem a ver com a minha análise do governo de Marrocos, que é muito disfuncional e muito repressivo e seletivo, e é por isso que querem, por exemplo, ajuda de Espanha, que sabem que têm na mão, por várias, enfim, várias razões. Por exemplo, tem a ver com as mudanças de posição em relação ao Sahara, e recusam a ajuda europeia, a ajuda americana, ajuda do nosso país. É evidente que num momento destes toda a ajuda seria necessária, é evidente que supõe alguma organização para essa ajuda poder ser eficaz, mas com a experiência que nós temos, pela nossa proximidade, pelas nossas relações, que obviamente estão para além do turismo e estão para além dos futebóis, não é? É muito triste, mas eu não quero, acho que agora o essencial é toda a solidariedade ao povo marroquino.
Vamos olhar agora para a atualidade nacional. Semana muito marcada por uma alegada crise institucional entre Primeiro-Ministro e Presidente da República, que ambos recusam existir. Estamos ou não a assistir a um braço de ferro? E se sim, vai durar até quando?
Estamos a assistir a um braço de ferro e vai durar até quando? Não sei. Eles vão gerindo aquilo. Eu diria que quando se foi da aliança, digamos, na auto-Europa para o PS apoiar o atual Presidente da República na recandidatura, falou-se muito, eu falei e houve outras pessoas, na rainha e no escorpião. Eu acho que agora estamos perante dois escorpiões, mas dois escorpiões que precisam do outro para alimentar a sua própria intuitos, o seu próprio intuito guerrilheiro. Eu não penso de maneira nenhuma que o Primeiro-Ministro tenha amuado, não, no Conselho de Estado. Eu acho que aquilo que correspondeu é uma estratégia calculada para secar o Presidente da República e secar o próprio Conselho de Estado, que o Presidente da República tinha tentado, de alguma maneira, instrumentalizar ou agitar como instrumento contra o Primeiro-Ministro e o Governo. Depois eles são permanentemente dedicadas um ao outro, vimos isso durante as férias lá da praia de Monte Gordo.
Enquanto agora, o Presidente vetava,
exatamente,
o Primeiro-Ministro estaria na praia também.
Mas o Presidente, no fundo, parece-me que está a colecionar entradas de leão, mas depois saídas de sendeiro. Porque em última análise o Primeiro-Ministro tem o poder executivo e tem esta atitude de maioria absoluta que não liga e faz. Olha, o caso da atuação em relação ao pacote de mais habitação é bem sintomático. E, portanto, desde o recusar a saída de Galamba, não obstante a posição do Presidente da República, à questão dos professores, agora ao chumbo dos mais habitação, etc., mesmo agora isto em relação ao Conselho de Estado, eu penso que o Presidente não está a ter ganho de causa. E, pelo contrário, também serve um propósito do Primeiro-Ministro, que é, no fundo, permitir que seja o Presidente a afirmar-se como líder da oposição, e o que desvaloriza o verdadeiro líder da oposição. Aliás, é curioso que o Primeiro-Ministro tenha dito, bem, o líder da oposição nem sequer está no Conselho de Estado, como uma das justificações para não intervir no Conselho de Estado. Porque é com o líder da oposição que ele tem que negociar. Eu acho que isto não é bom para nenhum deles, não é bom para o país, esta guerrilha não aproveita a ninguém, e não aproveita o PS, porque este acumular de tensão e de contas a sanar, enfim, vamos ver o que é que acontece.
Muito rapidamente, diga-me o que é que acha sobre estas fugas de informação. Tem o Primeiro-Ministro toda a razão quando se refere a elas como inadmissíveis?
Olha, o meu marido foi o primeiro secretário do Conselho de Estado. E toda a vida houve fugas de informação. de uma maneira ou de outra. Mas é evidente que algumas são organizadas, e aqui temos vários especialistas na organização. Uma delas é o, como sabemos, foi o professor Marcelo Rebelo de Sousa, não direi o Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, estamos todos lembrados, às vezes até com grande criatividade, o caso da Vichy Soares, não é? Que era uma fuga inventada. Portanto, eu acho que isto não é bom para ninguém, era bom que eles... Agora, eles são educados, e portanto, volta e meia, aquilo abranda, depois temos gestos, enfim, como aquele que vimos ontem, o Primeiro-Ministro a apressar-se a pôr o cravo vermelho na lapela, o que foi bom de se ver, mas, está a ver, isto acabou por ocupar todas as atenções dos mídias. Aquilo que era a razão porque estavam os dois ali, que era celebrar o primeiro encontro de planificação do 25 de Abril, passou absolutamente para segundo plano. Isto é perverso.
E já que falamos tanto em presidência, doutora Ana Gomes, deixe-me perguntar-lhe, e é um assunto que tem estado na ordem do dia, são os possíveis candidatos à corrida de 2026, já equaciona também esse cenário?
Nelma, não, é que eu já disse aqui, mas eu acho que não é minimamente aceitável. Compreendo que aos jornalistas cabe fazer essa pergunta, uma vez que isso já está posto em cima da mesa por parte de algumas pessoas, mas eu penso que neste momento estar a falar das presidenciais há 2 anos e meio, quando temos tanta coisa importante para discutir, designadamente relacionada com a governação do país e com as questões de fundo estruturais que nós temos, dos desafios estruturais que temos em cima da mesa, que é perverso também. E, portanto, não alimento essa discussão.
Mas também não nega uma candidatura, não afasta para já esse cenário.
Eu não me pronuncio de todo sobre esse assunto. Não quero alimentar essas especulações.
Nas eleições de 2021, só anunciou a sua candidatura 4 meses antes, cerca disso. Será semelhante?
O passado é passado.
Mas agora, será semelhante para as próximas
eleições? Eu não alimento esse debate. Pura e simplesmente acho que eu prefiro concentrar-me na discussão do que neste momento é relevante para os portugueses. Estamos com uma crise tremenda. A economia, ainda agora, enfim, até esta querela entre o Presidente e o Primeiro-Ministro deu espaço, por exemplo, ao Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, para vir, no fundo, ajudar o Governo, dar orientações ao Ministro das Finanças, no fundo, para seguir a mesma linha, e apresentar, mas sem esconder que, de facto, a verdade é que estamos numa situação de estagnação. Eu há dias aqui até tive dúvidas se, de facto, já estávamos ou não em situação de estagnação da nossa economia. E estamos. Em relação ao trimestre anterior, os dados do segundo trimestre. E não obstante temos números muito bons do turismo e do imobiliário, é a demonstração que a aposta nestes setores não é certa, não é sustentável, não dá crescimento ao país. Pois temos números tão bons nesses dois setores em que nos últimos anos se apostou e o crescimento é zero, alguma coisa está profundamente errada. E é mudança de políticas para, de facto, ir ao encontro das necessidades dos portugueses, quer no controle da inflação, quer na compensação em relação à inflação, quer na questão fundamental dos salários baixíssimos, que é a razão porque os jovens saem do país, quer nas questões relacionadas com as políticas estruturais que dão crescimento ao país, que implicam valor acrescentado, investimento em novas tecnologias, etc., que é o que pode vir a permitir, por exemplo, melhores salários, isso não discutimos. Portanto, do meu ponto de vista, é nessas questões que temos que nos centrar.
Esta semana, António Costa, enquanto secretário-geral do PS, anunciou medidas do governo para fixar jovens qualificados em Portugal, nomeadamente na devolução das propinas, na isenção no IRS no primeiro ano e no desconto nos anos seguintes, até 5 anos. Parecem-lhe, de facto, medidas que vão fazer estes jovens qualificados mudar de ideias e ficar no seu país?
Não. Parece-me que são boas medidas, todas elas, são boas prendinhas, digamos, algumas com mais impacto que outras, mas não me parece que sejam suficientes para fazer algum jovem a quem lhe oferecem depois de qualificações a nível universitário ou tecnológico, etc., salários miseráveis, de os fazer olhar para as possibilidades de emprego no exterior. Algumas nem sequer são novas. Por exemplo, talvez haja uma modulação no IRS jovem, mas já havia, não é? Desde 2022, aplicados ao rendimento de 2021. E é uma medida importante. Uhum. Outras...
Mas sendo os salários baixos...
Os transportes
baixos,
públicos gratuitos...
O IRS também, muitas vezes, é irrisório nos primeiros anos.
Exatamente. Aliás,
até nem há...
Portanto, no fundo, são os do... Aqueles que podem ganhar mais lá fora, porque têm mais qualificações, que obviamente vão pensar duas vezes, e não é por causa nem da devolução das propinas, nem desse desconto faseado no IRS, que vão ficar por cá. Mas há medidas importantes, por exemplo, os transportes gratuitos a nível nacional para os jovens, penso que é uma boa medida e essa sim tem impacto. Mas as questões, de facto, prendem-se com um novo modelo de economia, um novo tipo de investimento que dê crescimento à nossa economia, aquilo que eu falava há bocado. E aqui eu vi, por exemplo, essas declarações do Primeiro-Ministro, foi numa academia do PS, com jovens, e foi lá o secretário-geral, que ele é do adjunto do PS, o João Torres, que é ele próprio ainda um jovem, e que veio, por exemplo, dizer como o PSD e a Iniciativa Liberal estão contaminados pelo neoliberalismo. Mas o PS também está, esse é que é o problema. Muitas políticas do PS têm sido absolutamente neoliberais, quer dizer, falou do arremendado. Quando, por exemplo, ainda esta semana se veio a saber que em termos da classificação da OCDE, Portugal é o terceiro país que tem o pior tratamento da fiscalidade ao nível dos rendimentos de trabalho relativamente aos rendimentos do capital. Se isto não é neoliberalismo, o que é? É este governo que mantém, por exemplo, os esquemas perversos dos vistos gold, agora através dos fundos imobiliários. Ainda é mais perverso do que estava cá. É este governo, por exemplo, que mantém os 20% de taxa fixa para os ricos reformados estrangeiros que vêm viver para Portugal como residentes não habituais, enquanto carrega no IRS dos pensionistas e dos trabalhadores. Quer dizer, se isto não é aderir ao liberalismo, ainda agora, por exemplo... Houve aquela, a propósito do G20, aquela carta de 300 personalidades com o Stiglitz à cabeça, economistas, a chamar a atenção para o imperativo de taxar os mais ricos, de impostos sobre os mais ricos, para nivelar e não permitir estas fortunas colossais, que inclusivamente fazem pessoas como Elon Musk mandarem mais do que muitos governos, não é? De forma absolutamente perversa, como estamos a ver com as consequências para a Ucrânia, e não só. Aqui em Portugal, falou-se alguma coisa disso, mas nada aconteceu. E, por exemplo, o governador Mário Centeno também nem sequer fala nisso. Ele aqui em Portugal é escutado, ele fala, no fundo, e a sensação que eu tenho é que ele está a dar a receita do costume dele, que ele aplicou no governo dele. Agora, não é só... Não é só o déficit, é a questão da dívida pública, tudo o que há, digamos, de margem é para ser canalizado para isso, e é evidente que temos os problemas do investimento que podem, digamos, desencadear um novo tipo de economia, uma economia que contribua para termos salários mais altos, que esse é o principal problema dos jovens, a par, obviamente, da questão da habitação. E sabemos que o problema, que o pacote da Mais Habitação não vai dar, como é reconhecido, resultados a curto prazo, nem a médio, se der a longo, e eu tenho dúvidas que isso aconteça. Mesmo com os fundos que temos, PRR, ainda a semana passada eu aqui falava, o ministro Costa e Silva tinha grandes planos para a economia do mar, falava ele, e bem, mas depois, quando nós sabemos que, por exemplo, só 8% dos fundos alocados a essa mesma economia no PRR é que foram desembolsados, bom, temos aqui problemas, é estas questões que temos de discutir. E, por exemplo, eu espero, olha a Auto-Europa, os desafios que a Auto-Europa agora está a colocar-nos. Eu espero que, de facto, o Ministério da Economia se bata, como parece que está a acontecer, para fazer tudo para que aquelas peças que faltam e que determinam a paragem da Auto-Europa possam ser feitas em Portugal. Porque, obviamente, este sistema demonstrou um colossal falhanço do modelo alemão, digamos, no fornecimento das peças para a produção de automóveis. E é aí que Portugal podia fazer a diferença. Tem capacidade, mas também precisa de direção política. Uhum. Escolhas políticas do governo.
Vamos avançar e olhar para a guerra na Ucrânia. Já aqui mencionou uma das notícias desta semana, que é em torno de Elon Musk, que acaba por impedir um ataque ucraniano a navios russos. Como é que olhou para a justificação de ter evitado algo maior, que seria uma resposta nuclear por parte da Rússia a esse ataque que diz que ele evitou?
Eu acho que quem está a pagar a utilização de Starlink é o contribuinte americano, porque ele não está a fazê-lo desligado do próprio Pentágono americano. E, portanto, ele ter confessado que tinha impedido um ataque americano pode ser visto, por exemplo, na perspectiva de ter impedido que a guerra acabasse mais cedo. E, portanto, tem que ser responsabilidade este indivíduo e outros do género têm que ser postos sob controle. E é para isso que nós precisamos também da União Europeia na regulação destes plutocratas, que têm resultado exatamente deste agravamento das desigualdades e que não fazem nada pela governação do mundo, pelo contrário, vivem da desregulação. E é por isso que nós precisamos de instâncias fortes a todo nível e que tenham as políticas adequadas e não as... muitas vezes as políticas perversas que têm. Este caso do Starlink e do Musk parece-me evidente. Na Ucrânia, parece-me, a Ucrânia foi muito crítica em relação ao comunicado do G20. Acho que era esperar demais, porque obviamente sendo a Rússia membro do G20, obviamente não iria permitir o tipo de referências que é. Mas o G20 tem uma importância relativa, porque não tem existência formal, digamos, vinculativa. São decisões políticas que muitas vezes não são pura e simplesmente isso cumpridas. E de alguma maneira este G20 pareceu cumprir aquilo que era o objetivo dos americanos, que era de alguma maneira separar a Índia da China nessa perspectiva, porque as contradições entre a Índia e a China são cada vez mais significativas e agora até envolvem território que é disputado, não é? E que a China ainda recentemente reivindicou no mapa. Uma coisa que me preocupa ainda em relação à Ucrânia, acho que foi significativo nesta semana a mudança de Ministro da Defesa e o facto do novo Ministro da Defesa ser um tártaro da Crimeia.
Sim, sim. É também isso um posicionamento.
Muito significativo, porque obviamente a questão da Crimeia não é para abandonar pela Ucrânia, era uma questão de princípio, digamos, e de direito internacional, mas isso também está uma ligação com a corrupção, que é uma grande reivindicação central da juventude na própria Ucrânia. E é muito significativo e preocupante que os parlamentares tenham diferido uma decisão de fazer declarações de interesses.
Para terminarmos...
A última questão que eu gostaria de dizer é que há uma série de críticas ao secretário-geral da ONU por uma carta que teria mandado ao ministro Lavrov no propósito de fazer a Rússia retomar o acordo dos cereais, mas prometendo aquilo que ele não pode prometer, porque obviamente não está nas suas mãos, a menos que tenha compromissos, que era bom então que revelasse, porque senão estão a cair sobre ele as críticas de abdicar de sanções e designadamente permitir a restauração da ligação SWIFT para a banca russa. Portanto, esta é uma questão...
que tem que ser esclarecida.
Que importa que o secretário-geral António Guterres esclareça.
Notas finais?
Notas finais. Alguém tem que dizer ao Presidente Lula que se o Brasil continuar a ser uma democracia não é o Presidente que vai decidir se Putin é preso ou não. São os tribunais e sendo o Brasil membro do Tribunal Penal Internacional, é evidente que os tribunais brasileiros têm que cumprir, como cumprirão os da África do Sul, quer em relação a Putin, quer em relação, na medida em que ele impediram que ele fosse, ou até em relação ao Omar Abashir, que chegou lá e depois acabou por se ir embora, porque tinha justamente um mandato do Tribunal Penal Internacional. Segunda nota, a preocupação com a justiça quando se diz que quando se soube esta semana que foi anulada por prescrição uma punição determinada pelo Conselho Superior da Magistratura contra um juiz desembargador que está envolvido em um esquema de corrupção ligado àquela Operação Lex. Esse juiz continua a julgar no Tribunal da Relação e até se candidatou ao Supremo, não obstante estar há 3 anos sob investigações criminais. Eu pergunto o que é que a PGR está à espera. Está à espera que, de engendrar uma nova prescrição? E é uma questão que, obviamente, estou a falar do juiz desembargador Orlando Nascimento. Finalmente, duas mais questões. O Turismo de Portugal permeia uma empresa envolvida em redes de prostituição, de exploração sexual de mulheres em Santarém, como líder, facultando-lhe fundos europeus e acesso a bancos. Como é que é possível? Espero que o Ministério da Economia e o Turismo de Portugal apurem o que é que está aqui, que critérios são estes. E, finalmente, uma boa notícia. O portal da missão que aplica o PRR passou a publicar o nome dos beneficiários dos fundos PRR, mas só para aqueles que têm mais de 1 milhão de euros de fundos. Ora bem, é um bom começo, mas obviamente não chega para garantir a transparência.
Doutora Ana Gomes, muito obrigada por ter estado connosco.
Muito obrigada.
Até ao próximo domingo. Passamos agora a emitir um direito de resposta.
Não é verdade que Mário Ferreira faça parte de um anunciado consórcio candidato à privatização da TAP. Lamenta-se por isso que a doutora Ana Gomes, sempre arvorada em arauto da verdade e transparência, não hesite no seu espaço televisivo a amplificar um rumor não confirmado e não verdadeiro e, com base nele, especula sobre consórcios improváveis de uma forma que atinge o bom nome e reputação de Mário Ferreira. Já é usual que a doutora Ana Gomes esteja de olho, como a própria diz, a tudo o que diz respeito a Mário Ferreira e se desmultiplique em queixas, exposições, imputações, comentários e especulações infundadas e desprimorosas. Este é só mais um exemplo desta prática reiterada e persecutória. SIC Notícias.pt. As notícias na hora. E os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em sicnoticias.pt.